Eu ia dizer senhores deputados e senhoras deputadas, mas já percebi que sou o único deputado neste momento. Eu se calhar iria propor, sobretudo porque temos plenário às 3 horas e, portanto, o tempo escasseia, eu começava pelas comunicações, que não há necessidade, que não há deliberação e, portanto, e sempre ganhávamos algum tempo e, entretanto, os senhores deputados irão chegar. Portanto, dito isso, comunicar aqui relativamente à reunião da Comissão de 22/10 às 15 horas, está prevista a audiência a Tito Moraes e Cristiano Miranda, facilitadores do programa Super Searchers Portugal, para a apresentação do mesmo. Esta comunicação eu vou juntá-la à seguinte, que é, estava previsto o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, está precisamente na comissão também no dia 22/10 e foi-nos, entretanto, comunicado hoje mesmo, não é? Dia 16 de outubro, que o Sr. Ministro não poderá no dia 22 e, portanto, sugere alteração para dia 23, após o plenário, portanto, às 18h30. E, portanto, a questão é se mantém, tendo em conta que já não haverá esta audição e passávamos para dia 23 a audição do Sr. Ministro, manter a 22 uma reunião da Comissão para, no fundo, fazer esta audição a Tito Moraes e Cristiano Miranda, ou se passávamos isto por uma data posterior. Entretanto, Sra. Deputada, Joana Mortágua.
Sr. Presidente, acontece que no dia 23 eu não poderei, o Bloco de Esquerda não tem disponibilidade nesse horário, após o plenário, não era o horário que estava previsto, o requerimento é nosso, não deixa de ser estranhíssimo que um requerimento apresentado em setembro sobre o início do ano letivo esteja a ser empurrado pelo Sr. Ministro para o final de outubro. Fico perplexa com esta disponibilidade do Sr. Ministro para vir à Assembleia da República. Independentemente disso, essa data para nós é impossível.
Muito bem, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras deputadas. Relativamente a este constrangimento que a senhora deputada do Bloco de Esquerda coloca em cima da mesa, portanto, só dar aqui um esclarecimento que, conforme o mail que veio do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, é de todo impossível que o Sr. Ministro já esteja, portanto, não é de forma alguma uma questão de querer empurrar a data, mas obviamente que estamos todos disponíveis, ainda por cima se foi o Bloco de Esquerda que requereu, que para tentarmos encontrar com o Sr. Ministro uma data que possa ser favorável a todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Eu diria, face aos argumentos apresentados pela deputada Joana Mortágua, dar também corroborar o que foi dito, portanto, no e-mail que nos foi comunicado foi apresentada a razão pela qual o Sr. Ministro não poderá estar presente, mas é evidente que, ainda mais sendo uma iniciativa da parte do Bloco de Esquerda, não podendo estar presente, não fará sentido que seja no dia 23. Portanto, a minha primeira questão é se tem uma data alternativa face à impossibilidade de 22 ou se colocamos a decisão do Sr. Ministro.
Presidente, considerando que a agenda do Sr. Ministro ainda será mais difícil que a minha, e a minha e dos senhores deputados e senhoras deputadas, acho que devia ser o Sr. Ministro a sugerir. A minha sugestão, até para facilitar a vida ao Sr. Ministro, que já se percebeu é um homem muito ocupado, é que, sendo aprovados os requerimentos que aqui estão em discussão hoje, que se retire um dia com uma agenda, com uma grelha maior, para que o Sr. Ministro possa vir cá no âmbito de ambos os requerimentos, como é costume, primeiro perante sobre um, depois sobre outro, mas nós tentarmos fazer isto antes da vinda do Sr. Ministro no âmbito do Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Precisamente por esta questão de não termos no início da reunião o número de deputados suficiente, inverti aqui um bocadinho a ordem, mas precisamente após a aprovação, se ela acontecer, precisamente iria propor que pudéssemos ouvir o Sr. Ministro num único dia, porque penso que será melhor para o Sr. Ministro e será melhor para todos nós. Na verdade, olhando para as grelhas de tempos, parece mais execuível que o façamos, e aqui também com o que estava a ser proposto, teríamos o problema de ser só após plenário, portanto ia entrar pela noite dentro, diria assim. Mas pronto, mas isso dependerá da votação que houver no, no, no período ou no ponto adequado. Dito isso, iríamos então colocar nestes termos, de colocar à consideração do Sr. Ministro e dito isso, eventualmente propondo para 29 do 10, e se não puder, que apresentasse uma alternativa, se concordassem nesses termos. E, entretanto, sendo assim, aquilo que eu estava a colocar em cima da mesa de eventualmente não haver audiência no dia 22 do 10, recuamos, porque já não haverá a de 23 e, portanto, esta questão deixa de se colocar. Continuando, reunião da Comissão a 29 dos 10 às 15 horas, que era o que eu estava a dizer, e eventualmente colocarmos aqui nesta data também a possibilidade, como disse, do Sr. Ministro ser ouvido. Nesta reunião que teremos o projeto de lei do Bloco que cria a carreira especial técnica auxiliar de educação e também a proposta de lei 24 do Governo que aprova o Estatuto da Carreira de Investigação Científica e o regime comum das carreiras próprias de investigação científica em regime de direito privado. Dito isso, penso que agora já podemos iniciar ou retomar o início da nossa reunião e começávamos desde já pela aprovação da proposta da ordem do dia. Já que foi de alguma forma antecipado, mas deu entrada o requerimento do Bloco de Esquerda para audição, precisamente do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, da FENPROF, da SNESUP, da ABIC e da Universidade Comum, sobre a situação laboral dos docentes de ensino superior e dos investigadores, e o que se colocava era a possibilidade de integrar isto na ordem do dia, juntamente com o requerimento já do PCP, que consta do ponto 8, e, portanto, punha desde já à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade. Senhora Deputada Inês Barroso.
Obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, este requerimento do Bloco de Esquerda entra já depois da definição da agenda, mas o PSD, obviamente, que não vai obstaculizar a sua inserção, uma vez que é um tema que já está implícito no ponto 8 da ordem de trabalho. Muito obrigado.
Obrigado. Ponto 2, aprovação das atas de reuniões anteriores, neste caso a reunião de 9 de outubro de 2024. Algum reparo, alguma coisa a acrescentar? Punha então à votação, quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovada a ata de 9 de outubro.
Senhora
Deputada Inês Barroso.
Sim, dá-me licença. Só lembrar aqui relativamente ao segundo parágrafo da página 9, que diz que vincula a Comissão a informar o Presidente da Assembleia da República da situação e desobediência e, consequentemente, desencadear o processo após a terceira advertência do incumprimento. Só dar aqui uma ressalva para futuras atas ou assuntos na mesma ordem. De tema que também terá de haver previamente aprovação pela Comissão relativamente a esta advertência do incumprimento, portanto é desta comunicação ao par, portanto, conforme o regulamento diz que a Comissão terá de apreciar antes de haver antes de se desencadear todo o processo e após a terceira advertência do incumprimento. Muito obrigada.
Obrigado. Acrescentamos então em ter isso em consideração. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então ao ponto 3, comunicações, e começo desde já pelo projeto de lei 311 do PCP, medidas de apoio aos estudantes no ensino superior no âmbito da ação social escolar, baixou à comunicação a 9 de outubro, foi arrastado para discussão no plenário em 17 de 10, por outras iniciativas, não vou abreviar, e punha a consideração de informarmos o PAR que não houve tempo útil para a elaboração do relatório, o que nos parece-me evidente, mas colocar isso à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado nos termos propostos. Passava para o projeto de lei 328 do Partido Socialista, que estabelece o regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior, que baixou à comissão a 15 de outubro. Questionava se o autor pretende fazer a apresentação de iniciativa numa reunião da comissão. E o relator. Este é o primeiro ponto. Senhora Deputada Rosário Gamboa.
Não se quer dizer, é do PS. É em plenário, Senhor Presidente. Muito obrigada.
O relator é do Partido Social Democrata e questionava-se já estão em condições de indicar quem será.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Será o Senhor Deputado Joaquim Barbosa.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Agora temos três projetos de lei, o 333 do PAN, o 336 do PAN e o 337 também do PAN. Baixou à comissão, ou baixaram neste caso, a 15 de outubro, arrastados para discussão no plenário em 24 de outubro, junto com a petição 219 que solicitam medidas contra a violência na escola, reforço da paz e segurança e, à semelhança do que já disse antes, neste caso também o que propunha aqui, face às datas em causa, informar o par que não houve tempo útil para a elaboração dos relatórios e punha à consideração senhoras deputadas. Agora já é senhor deputado e senhoras deputadas. Há bocado era só senhoras deputadas. Dito isto, quem vota contra, quem se abstém, percebo que é favorável, portanto fica aprovado nestes termos. Passava agora para dois projetos de leis, um do Bloco 330, que promove uma escola sem ecrãs e smartphones nos primeiros níveis de ensino, e o projeto de lei 338 do PAN, que promove o uso saudável de tecnologias nas escolas, alterando a Lei 51/2012 e o Decreto de Lei 75/2008. Baixou a comissão a 15/10, projeto, e é só isto, não é? Estou com a página ao contrário, estava a achar estranho. Arrastado para a discussão no plenário em 24 de outubro, junto com a petição 227 de viver o recreio escolar sem ecrãs de smartphones, e propunha também que se informasse o par que não houve tempo útil para a elaboração de relatórios, punha à consideração quem está contra, quem se abstém, portanto, aprovado nos termos propostos. Passava agora para a proposta de lei 24 do Governo, aprova o Estatuto da Carreira de Investigação Científica e o regime comum das carreiras próprias de investigação científica em regime de direito privado, baixou à comissão a 10 de outubro, questiono se o autor pretende fazer, que o autor não faz sentido, não faz sentido o autor, não, está, faz? Mas o autor, mas quem é o autor? É o Governo?
Sim.
Mas como é que eu questiono o Governo aqui? É só por isso. Estamos a falar de smartphones, posso ligar, mas não, acho que não vou resolver. Muito bem, passava já. O relator é do Partido Socialista e eu questionava se está em condições de indicar. Muito obrigado, Senhora Deputada. A apreciação do relatório na reunião de 29 de outubro. Será promovida a apreciação pública desta iniciativa por 30 dias, à semelhança do que já foi feito para o projeto de lei do PS, o 180. E agora o que eu questionava é se, não obstante a consulta pública, solicitar contributos às entidades do setor, à semelhança do que foi feito para os projetos de lei 180 e 181. Senhor Deputado José Gamboa? Não está ligado.
Mas isto... Ah, pronto. Ok. Relativamente ao tempo para audiências, no âmbito desta PPL, parece-me que o assunto já vem a ser analisado e discutido. O Governo, com certeza, garantidamente, que já fez um conjunto de audições. O PS também já fez o seu trabalho. Julgo que 30 dias será demasiado excessivo. Faça o que está em cima da mesa. E faça a urgência, fundamentalmente, da matéria, não é? Isto não desliga, estás a ver?
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se há mais intervenções neste tema. Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD não vê objeção nenhuma em que possa haver, obviamente, esta auscultação pública, à semelhança de tantos outros projetos de lei que têm sido analisados no Parlamento. Mas gostaríamos de manter os dias para, no fundo, é a prática comum e não abrir exceções relativamente a um ou outro projeto de lei. Portanto, propomos que sim, que haja, que se mantenha esta apreciação pública, mas mantendo as datas que normalmente são utilizadas para todas as colocações públicas. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Presidente, eu gostava de dizer deputada. A propósito disto que nós temos consensualizado o período, os períodos de audição aqui, mais do que uma vez, com datas diversas, períodos diversos. E aquilo que o PS acabou de afirmar não é não se ouvirem as pessoas, é simplesmente reduzir o período das audiências em vez de ser 30 dias, porque houve já audições sobre isto, o Sr. Ministro com certeza que as fez, a matéria é importante, está em cima da mesa, tem alguma urgência e entendíamos que seria bastante razoável diminuir o período. Essa é a nossa proposta, a Comissão irá deliberar.
Sra. Doutora Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O grupo parlamentar compreende, obviamente, as razões que a Sra. Deputada Rosário Gamboa está a colocar a este fórum. No entanto, não nos esqueçamos que, quando nós pedimos pareceres às entidades ou audições públicas, também temos que dar algum tempo para que as entidades possam desenvolver o seu trabalho e enviar dentro do prazo limite de apresentação. E, por outro lado, nós ainda nem sequer aqui conseguimos identificar a que entidades é que nós vamos pedir um parecer. Portanto, eventualmente, nós poderíamos sugerir informarmos estas entidades, informarmos os assessores, as assessoras da Comissão, sobre as entidades até ao final desta semana e depois darmos então o prazo dos 30 dias e manter-se a auscultação pública conforme tem sido prática na Casa. Obrigada.
Eu só queria, se calhar, recuar um pouco, eu posso não ter sido muito explícito, porque há aqui duas questões. Uma é a apreciação pública, para a qual estão previstos os 30 dias, e essa não depende das entidades nem da definição das mesmas, e portanto é da lei. E, portanto, só se pode reduzir os 30 dias em caso de urgência explícita para o mesmo. A outra questão, que era a última pergunta que eu coloquei, era, apesar de termos a auscultação pública, se faz sentido ou não faz sentido, qual é a opinião dos senhores deputados relativamente à auscultação, neste caso, das entidades do setor, à semelhança do que já se fez para outros projetos de lei. E aí é que temos que avaliar se faz sentido ou não fazer esta auscultação, tendo em conta todo o trabalho que já foi feito. E agora pego nas palavras da senhora deputada que disse aqui que no fundo, que os próprios grupos parlamentares já foram feitos este trabalho. Mas são duas questões distintas. Uma questão é o prazo, outra coisa é a entidade. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente, vindo eu de um grupo parlamentar, tendo sido eu a deputada que acompanhou esta matéria em legislaturas anteriores pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, tendo a concordar com a deputada Rosário Gamboa. Nós temos já um património, digamos assim, de informação sobre esta matéria que estar em constante auscultação sobre matérias cuja matéria objetiva nós já temos acaba por atrasar desnecessariamente projetos que, devido ao bom andamento ou em nome do bom andamento dos trabalhos parlamentares, poderiam ser discutidos em prazos mais curtos.
Eu gostava de recordar, Sr. Presidente, se permite, que houve um conjunto de audições a quando do mesmo projeto submetido pelo PS. E não foi há muito tempo. Existiram essas audições a entidades. Por isso vamos agora voltar a insistir às mesmas entidades para fazer outra vez audições.
Sr. Deputado,
só para tentarmos ser práticos, e já estamos todos a falar do mesmo. Todos a falar do mesmo, queremos todos a mesma coisa. Queremos rapidez e queremos cumprir a lei. Por um lado, a auscultação pública tem que ser devida, os 30 dias corridos, por isso mesmo, não há nenhum problema. Relativamente à auscultação de entidades, nós não vamos fazer novamente a auscultação às entidades. Não é isso, mas podemos pedir, neste período de 30 dias, para que as entidades também se pronunciem sobre isto, sem ter necessariamente serem ouvidas em sede de comissão. No decorrer deste período de 30 dias, solicitar às entidades que acharmos por convenientes, porque é outro documento que não o documento do Partido Socialista. E por isso mesmo, nós queremos saber também o que é que as entidades, nomeadamente aquelas que foram ouvidas aqui no âmbito do documento do partido da proposta do Partido Socialista, pensam acerca da proposta do Governo, uma coisa tão simples quanto esta, mas que se faça durante este decorrer dos 30 dias, para também não alongar mais o tempo. Uma ressalva também aqui, este documento, ou esta matéria, nunca foi discutida na Assembleia desde 1999. Não venham aqui dizer que agora há muita pressa, quando não houve pressa até agora, durante todo este período. Por isso mesmo, se há hoje pressa, a pressa também se deve, por um lado, à iniciativa que o Partido Socialista teve, mas também que este governo teve, nenhum governo anterior teve capacidade e iniciativa para fazer esta proposta de revisão. Por isso mesmo, mas é para ficarmos claros, quando há pressa, se há pressa agora para que esta matéria do Governo seja concluída, é porque o Governo também teve a iniciativa, que sentiu que houvesse necessidade de fazer esta revisão da carreira, não é? E não foi o caso de governos anteriores, mesmo aqueles que foram suportados por partidos que não estiveram a governar Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos tentar mesmo agilizar, porque senão acho que vai ser mais difícil. Sr. Deputado, eu não quero pôr a palavra.
Só para concluir, durante os 30 dias de decorrer da audição pública, ouvir as entidades que foram ouvidas para fazer a sua proposta por escrito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui é também uma questão de prioridade do tema e de urgência, e obviamente que a pressa, nós não somos responsáveis pela maior ou menor pressa que no passado houve, cada um responde pelos seus atos e modos operandis. E por isso, neste momento, de facto, não há nada mais importante para resolver problemas dos investigadores científicos e da carreira de investigação do que a revisão deste estatuto. E nós, na ordem de trabalho, temos inclusivamente dois requerimentos para aprovar relacionados com esta matéria. E, portanto, o grupo parlamentar até considera muito mais prioritário do que ouvir com caráter de urgência o ministro, encurtar estes prazos ao máximo para podermos tornar uma realidade a aprovação deste estatuto. Mas pode ser com o caráter de urgência. Pode ser menos e com
então,
caráter de
urgência. Permitam-me, eu volto a dizer que... Sra. Deputada...
Só para terminar. Atenção, eu acho que é importante que nós ouvimos as entidades. Não acha que isso deve prolongar demasiado os trabalhos parlamentares. Portanto, desde que consigamos encaixar as audições num curto prazo de tempo, obviamente que isso não nos prejudica.
Permitam-me, Srs. Deputados, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, comentários, Srs. Deputados. Eu acompanho o que foi dito pelo PSD, até porque se nós olharmos para os 30 dias, isso vai calhar em cima da discussão do orçamento. Portanto, os trabalhos param daqui a 15 dias, sensivelmente. Parece-me que, antes disso, vai ser impossível fazermos estas audiências e ouvir as entidades que temos que ouvir. Portanto, não me parece que seja excessivo estes 30 dias, até porque vão terminar na altura do orçamento. Se nós marcarmos logo após a votação final global estas audiências, não me parece que venha mal ao mundo, e fazemos o nosso trabalho convenientemente. Escusamos estar aqui a discutir se são mais dias, menos dias, portanto...
Sra. Deputada. Bem, então vamos por partes. Eu acho que, em primeiro lugar, pelo menos daquilo que senti das intervenções, não há objeção, antes pelo contrário, no fundo, à pronúncia das diversas entidades, desde que não ponha em causa, no fundo, os prazos e que não atrase mais o processo. Portanto, penso que era essa a minha questão. Era se, independentemente da apreciação pública, que é obrigatória, se queríamos ou não queríamos, face a todo o processo que já foi tido, ter ou não ter a pronúncia, a audição, neste caso a pronúncia por escrito das diversas entidades. E, portanto, relativamente a isto, penso que estamos de acordo. A segunda componente, e agora estou a inverter as ordens, foi precisamente por aí que comecei, e isso tem a ver com a questão dos 30 dias, é que tem a ver com a questão da apreciação pública, que o que está previsto na lei é que sejam os 30 dias, a não ser por uma razão explícita de urgência passar para 20 dias, e teríamos que o justificar para que tal acontecesse. Já houve aqui intervenções nos dois sentidos. Portanto, eu acho que o melhor coloca a consideração e, portanto, resolve-se, é os 30 dias ou se... Senhor Deputado, diga.
Senhor Presidente, foi clarinho na exposição da matéria. Eu penso que o Partido Socialista requereu urgência e até eventual redução do prazo. Simplesmente essa redução do prazo vai incidir durante o período do orçamento. Logo, não vai ser eficaz para o processo em si. O que quer dizer que durante os 30 dias, terminam os 30 dias durante o período do orçamento,
tá, vamos retomar. Vamos andar, senão acho que temos que planear às três. A minha questão é esta: foram colocadas duas posições nesta reunião, tanto do Partido Socialista, mas também da parte do Bloco de Esquerda, já que foram apresentados argumentos, nomeadamente para a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, e aquilo que eu coloco é, se o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, tendo em conta o que foi aqui argumentado, considera que se deve manter os 30 dias, senão coloca aqui à consideração e passamos para o próximo ponto.
Posso, Sr. Presidente?
Sim, senhora deputada.
Nós achamos que a intervenção da senhora deputada Patrícia Gil Vaz foi pertinente, esclarecedora, não vale a pena insistirmos.
Muito bem. Já percebi. Senhor Deputado, ao anúncio.
Está terminada a discussão deste ponto, certo?
Eu ia dar agora por terminada, sim. Portanto, o que fica, só para, então, para resumir, que é para terminar mesmo, a apreciação pública é só uma comunicação, porque ela é obrigatória, portanto, vai ser no prazo previsto e vamos proceder, então, à pronúncia por escrito das entidades, mas dentro deste prazo, no mesmo prazo da apreciação pública. Agora sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só um pedido que eu fazia à Comissão, não sei se é possível, se não. Eu vou intervir no primeiro debate do plenário às 15h. E por isso gostava de perguntar se poderíamos antecipar o ponto 7, que tem a ver com a discussão e votação do requerimento do CDS para audição de diversas entidades e personalidades sobre o uso de telemóveis nas escolas, antes dos outros pontos, para me permitir sair mais cedo dos trabalhos da Comissão. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu colocava na consideração, então, da Comissão, se ninguém se opuser, assim faríamos. Muito bem. Então passamos desde já para o ponto 7. Portanto, discussão e votação do requerimento do CDS-PP, como já foi dito, para a audição das diversas entidades e personalidades sobre o uso de telemóveis na escola.
Muito bem.
E passava já para o Sr. Deputado.
Muito então, rapidamente, Sr. Presidente, enfim, todos se recordarão, o CDS apresentou um requerimento em que requeria que fossem ouvidas um conjunto de entidades presencialmente. Na altura, na reunião, foi considerado que seriam eventualmente entidades a mais e que nunca mais conseguiríamos ouvir todas as entidades que eram propostas naquele requerimento, e por isso o que fizemos foi reduzir drasticamente o número de entidades a serem ouvidas presencialmente, sendo que as outras entidades poderiam prestar o depoimento escrito relativamente à matéria, e por isso, de alguma forma, adaptámos o nosso requerimento àquilo que foi o sentir da Comissão e esperamos que nestes casos estejam reunidas as condições para que o requerimento seja aprovado e começarmos a convidar as entidades para virem à Comissão prestar os devidos esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados quer intervir neste ponto? Senhora Deputada José Gamboa? Luís Ariosa, Senhora Deputada Luís Ariosa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Chega acompanha favoravelmente este requerimento do CDS, no sentido de se proceder às audições indicadas, porque, na verdade, reduziu substancialmente o número das entidades a ouvir e até sugerimos, se for possível, acoplar estas 5 audições para o mesmo dia. Obrigada.
É uma questão mais metodológica. Sim, sim, funcional. Sr. Deputado José Gamboa, já está pronta?
Eu gostava de dizer que, na altura, quando este requerimento veio à apreciação a esta comissão, o PS disse, e torno a repetir, que esta matéria é bastante importante. É um assunto que vai agora ao plenário, já no dia 24, e é um assunto que tem um histórico nesta casa. E dentro desse histórico desta casa, eu gostava de recordar que, e daí que nós não nos opomos a que o assunto seja debatido, mas consideramos que repetir audições onde já existiram audições, desculpem, com todo o trabalho que esta comissão tem, não tem grande sentido. Eu gostava de recordar que, ano passado, na mesma legislatura, e que com a data da admissibilidade a 25/10/2023, houve exatamente uma petição sobre esta iniciativa, cujo relator até foi o Sr. Deputado Mitar Ribeiro. Nessa sequência foram pedidos informações a várias instituições, imensas instituições, eu não as vou aqui numerar, mas tenho aqui a página retirada da Assembleia da República onde consta tudo isto, da qual houve resposta. Houve resposta e existe essa resposta, que foi apresentada por escrito. Por isso, eu julgo que não é, com certeza, com uma data inferior a um ano, que estas audições perderam validade, este registro de informação perdeu validade, e nos parece que seria interessante que houvesse aqui alguma ponderação acerca de, por exemplo, com uma CONFAP, que foi ouvida, que permitiu que existam esses registros, e não me parece que seja muito produtivo. Não está em causa, torno a dizer, a relevância do tema. Queria que isto ficasse, é um disclaimer, queria que ficasse bem registado. Está em causa o repetirmos um conjunto de trabalho que tem menos de vigência do que um ano. Não é? Pronto. E nesse sentido, vamos ouvir o que é que a Comissão pensa e depois votaremos em conformidade.
Senhores deputados, mais alguma intervenção? Senhora deputada Isabel Barroso. Inês.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD acompanha o CDS-PP na apresentação deste requerimento e, portanto, está de acordo com a proposta apresentada. Obrigada.
Mais alguma intervenção? Então, se calhar, coloco já a votação. Quem vota contra, quem se abstém, e portanto está aprovado por maioria com a abstenção do Partido Socialista. Muito bem, vamos então retomar no ponto em que estávamos. Proposta de lei número 26 do Governo, aprova o Orçamento de Estado para 2025, baixou à 8ª Comissão em 10 de outubro de 2024. O deputado relator é do Partido Socialista. Questionava-se já, podem indicar quem será? Muito obrigado, senhora deputada. E apreciação do seu parecer setorial em 29 de outubro de 2024. Agora passamos para os projetos de resolução. Senhora deputada.
Sr. Presidente, eu peço desculpa por ter interrompido. É sério possível podermos discutir já o requerimento do PCP? Colocava à consideração da Comissão.
Neste caso será do PCP e do Bloco, que entretanto foi alterada também a ordem de trabalhos. Coloca à consideração da Comissão. Vejo que não há oposição e, portanto, assim faremos. Portanto, passamos à semelhança do que fizemos no outro ponto para o ponto 8. Portanto, discussão e votação do requerimento do PCP para a audição do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, da FENPROF e da ABIC para sobre a situação laboral dos docentes e investigadores do ensino superior e ciência. Senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu agradeço também a todos os grupos parlamentares. Serei necessariamente breve. Eu creio que o requerimento, ele por si, é explicativo daquela que é a razão pela qual solicitamos a audição, quer da FENPROF, da ABIC, quer do Ministro da Educação e do Ensino Superior. Há um conjunto de problemas que se mantêm no ensino superior e na ciência, precariedade, o congelamento de carreiras, questões de investimento. Nós consideramos que esta Comissão deve, de facto, não só acompanhar esta situação, mas é importante também perceber da parte do Governo o que é que está a ser feito para, de facto, resolver este conjunto de problemas, e é nessa sequência que apresentamos este requerimento.
Muito obrigado. Eu passava já à Sra. Deputada Joana Mortágua para apresentar.
Nós acompanhamos esta iniciativa do PCP e fazemos o requerimento apenas para acrescentar algumas entidades que não estavam incluídas, nomeadamente o SNESUP e a Universidade Comum, acho que são as duas que estão que fazem a diferença, e pronto, é só para largar o leque das instituições, das organizações que vão ser ouvidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados, quem quer intervir? Não há nenhuma intervenção? Então, eu ia... Sinto aqui alguma hesitação, por favor. Quem começa? Sr. Deputado Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, boa tarde a todos também.
O Grupo Parlamentar do Chega não se vai opor ao requerimento, no entanto, gostaríamos de sugerir que as entidades a serem ouvidas fossem votadas em separado, porque há aqui algumas que nós temos algumas reservas. Portanto, se fosse possível...
Senhora Deputada, deixe-me só... É que estamos a falar primeiro dos requerimentos distintos. E, portanto, imagino que já falou, quando diz requerimento, está a referir-se aos dois.
Aos dois. Aos dois.
E relativamente aos dois, há dúvidas relativamente às entidades?
É sim, isso? Sim. Portanto, eu estava a sugerir, a minha sugestão é que fosse no sentido de as entidades a serem ouvidas em audiência, que fossem votadas em separado e não em conjunto. São
diferentes. Está bem, muito bem. Sempre tenho a mesma voz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD não vai acompanhar estes dois requerimentos do Bloco de Esquerda e da CDU, porque consideramos que será extemporâneo estarmos neste momento a debater antes de estarmos a analisar o ESIC, o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que irá dar seguramente resposta a alguma das questões. Portanto, o assunto tem que ser analisado, mas vamos priorizar que a discussão do ESIC que seja previamente a esta tramitação desta temática, porque estamos a querer que haverão questões que estarão abrangidas e abarcadas no novo projeto. Muito obrigada.
Sr. Deputado José Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, em coerência com o que acabamos de dizer anteriormente, consideramos que a coisa mais prioritária e que é a pedra angular onde todo o resto deve assentar, é exatamente o Estatuto da Carreira Científica. Entendemos que há duas PPLs que vão estar em discussão, entendemos que é na base dessas PPLs que algumas destas audições devem ser feitas de uma forma integrada e integradora, e como tal, ainda que apreciemos aquilo que está lavrado e as considerações feitas, quer no requerimento do PCP, quer no Bloco de Esquerda, não consideramos oportuna, neste momento, a realização destas audições e, como tal, não iremos viabilizar estes requerimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Senhora Deputada Paula Sérgio.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu creio que a perspectiva de poder haver diplomas na Assembleia da República, nomeadamente por parte do Governo, relativamente a esta matéria, não deve ser um elemento que impeça a Comissão de poder fazer o seu trabalho. E estamos perante uma situação que ainda na semana passada houve uma discussão no plenário da Assembleia da República relativamente a esta matéria, onde as questões da precariedade estiveram muito vincadas, onde os problemas que afetam quer os professores do ensino superior, quer os investigadores estiveram muito presentes e, portanto, o facto de não se fazer estas audições na Comissão, isso sim é que é preocupante. Porque o processo legislativo terá o seu próprio processo, mas as questões é que estes são problemas prementes que estão em cima da mesa e aquilo que nós podemos registar é que, de facto, se o encaminhamento for no sentido que foi aqui assumido, quer pelo PS, quer pelo PSD, só podemos concluir da falta de vontade não só de ouvir o conjunto dos representantes por parte dos professores e por parte dos investigadores, como de sonegar à Comissão o acompanhamento relativamente a estas matérias, que não nos parece nada adequado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Subscrevo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A Sra. Deputada Maria José Aguiar propôs uma votação das entidades em separado. Eu acho que não se justifica, não vale a pena, porque pelo teor das intervenções, penso que vai prejudicar de alguma forma essa separação. Portanto, eu colocava era a votação nos termos em que está. Portanto, primeiro o requerimento do PCP, quem vota contra, quem se abstém... Espera aí, vou voltar atrás, porque senão... Requerimento do PCP. Quem vota contra, quem se abstém, e portanto está, foi rejeitado com os votos contra do PSD e do PS e com a abstenção do Chega da Iniciativa Liberal. E agora coloco a votação o requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra, quem se abstém, e portanto foi também rejeitado nos mesmos termos. Muito obrigado. Portanto, vamos retomar onde estávamos. Portanto, projeto de resolução na generalidade. Ia para este, não é? Íamos para este. Sim, sim, sim. Íamos para o projeto de resolução 385 da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo que assegure a prestação de aconselhamento online e uma segunda avaliação inicial no âmbito da medida cheque psicólogo. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Por uma questão de economia de tempo, é para anunciar que ambos os projetos de resolução vão ser discutidos em plenário. Okay. Obrigado.
Muito obrigado. E, portanto, só dar a indicação, eu só parei no primeiro, mas para além do 385, tínhamos também o 386, ou temos neste caso, que recomenda ao Governo que promova a formação no âmbito da saúde mental a pessoal docente e não docente, a inclusão da saúde mental na componente formativa dos alunos. Portanto, já está, também já nos tinha sido comunicado, precisamente que era em plenário. Vamos então, 3. Suma das reuniões do Grupo de Trabalho de Avaliação da Lei 62/2007, RGES, dia 26 de setembro, audição do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, do CSISP, e dia 2 de outubro, audição da Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado, APESP. Alguma alteração, objeções, pode ser aprovado nos termos que aqui indiquei? Avancemos então, muito obrigado. Passo para o ponto 4. Discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 237 do PCP, que define a atribuição de um complemento de alojamento e deslocação a todos os docentes e técnicos especializados deslocados. A relatora é a deputada Sofia Canha, do Partido Socialista, a quem passava a palavra.
Sr. Presidente, muito boa tarde.
E mais próximo, senão não ouvimos.
Mais
sim.
Próximo, já.
Isso. Muito obrigado.
Bem. Ser audível. Então venho apresentar o relatório e a respectiva nota técnica que me foi feita chegar e dar também nota aqui um agradecimento aos serviços de apoio parlamentar. Então o projeto de lei que respeita este relatório foi apresentado pelo PCP e define a atribuição de um complemento de alojamento e deslocação a todos os docentes e técnicos especializados deslocados. Como disse, este relatório foi acompanhado da nota técnica, que contempla já uma apresentação sumária da iniciativa e uma análise jurídica do seu objeto. Tem forma de lei e passo resumidamente também para abreviar esta apresentação, a dizer que o presente projeto de lei define a atribuição do complemento de alojamento e deslocação a todos os docentes e técnicos especializados dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e ensino básico e secundário, que sejam colocados em escola localizada a uma distância igual ou superior a 50 km de residência habitual. E a iniciativa prevê que seja concedido também um complemento mensal de alojamento até o limite de 700 euros e outro de deslocação efetuado com recurso ou reembolso de acordo com um subsídio de transporte já previsto numa portaria de 2008. Também, segundo a nota técnica, está em conformidade todos os, portanto, nos termos dos requisitos constitucionais, regimentais e formais, estão em conformidade. E só dar aqui uma nota de que este tema aguarda também, há um outro, portanto, com o mesmo objeto, há uma iniciativa do Bloco de Esquerda que aguarda discussão na generalidade no projeto e também há antecedentes parlamentares na sessão anterior, sessão legislativa anterior, mas está também aqui na nota técnica. E posto isto, estando cumpridos todos os requisitos e toda a nota técnica, em conformidade, conclui-se que este projeto de lei 237, em apreço, cumpre os requisitos formais previstos no regimento da Assembleia para ser discutido e votado em plenário na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Canha. Eu, como temos 7 minutos para o plenário, antecipo desde já, agradeço a apresentação sucinta que foi feita e também o relatório de uma forma antecipando já as palavras dos diversos grupos, mas naturalmente passo a palavra aos senhores deputados. Se houver alguma intervenção, se não, passamos já à votação. A parte do agradecimento eu vou-me antecipando, porque acho que é para que todos nos associamos. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado. Passando então para o ponto 5, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 238 do PCP, medidas de apoio aos estudantes no contexto da ação social escolar. O relator é o deputado João Tili e passava-lhe... Não, não passava. Eu estava a olhar para baixo, mas não estava João Tili. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria solicitar, por favor, ao Sr. Presidente e aos presentes, também aos senhores deputados, o pedido de adiamento da leitura deste relatório, se possível, porque o senhor deputado não pode estar presente.
Senhora deputada, o que eu ia propor é que dispensávamos a apresentação, é porque, como tem o prazo de 30 dias, não há forma de adiar.
Pronto, então de acordo.
Muito bem, então passava já a votação. Quem vota contra...
Sr. Presidente, eu peço desculpa por ter interrompido. Se desejarem, posso fazer chegar o relatório escrito aos grupos parlamentares.
O relatório foi distribuído, portanto, os senhores deputados têm conhecimento.
Já foi distribuído, portanto...
Eu acho que íamos poupar esse tempo, porque acho que as pessoas conhecem o relatório.
Passávamos então.
Pelo menos tenham a dispor.
Pode ser.
Tá,
muito
bem. Senhora deputada, mais Barroso.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, relativamente a este projeto de lei e ao relatório deste projeto de lei do 238, nós gostaríamos de sugerir, se não for já para acrescentar neste relatório, que possamos vir a analisar, que faz sentido em todos os relatórios estar uma recomendação que a própria nota técnica define em quase todas as análises que são feitas, porque pode haver um eventual incumprimento de disposições regimentais, que é o que a nota técnica diz, e portanto nós devemos ressalvar que pode haver, que este relatório não estamos a fazer mais do que basearmos na nota técnica. Se a nota técnica diz que poderá eventualmente haver incumprimento de disposições regimentais, então estamos a crer que o relatório também o deva fazer. E, nomeadamente, se virmos este relatório, e a nossa proposta seria que, na parte das conclusões, para além do texto que já está referido no relatório, pudéssemos acrescentar, sem prejuízo de serem tidas em consideração, em eventual sede de especialidade, as questões referidas no ponto 2 da nota técnica. Portanto, a nota técnica o que diz é precisamente isto, que é, pode haver incumprimento de disposições regimentais que só são aferidos, avaliados, ou é possível de avaliar em sede de especialidade. Votamos, portanto, podemos votar este relatório e depois deixar à consideração da Comissão nós fazermos a votação desta proposta ou, de imediato, inseri-la, como a Comissão assim entender.
Das duas, uma, ou coloca a votação com esta proposta de alteração, ou então fica para o futuro, mas se calhar a melhor coisa, acho que era avançarmos neste em particular, nos termos em que foi apresentado.
Sim, não
até porque não é a primeira, não é? Portanto, não, e acho que. E também já ficou o registro para todos os responsáveis pelos próximos relatórios. Portanto, sendo assim, ponha a votação, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado, independentemente da nota que aqui foi exposta. Muito bem, passando então para o ponto 6, para a discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 239 do PCP, eliminação das propinas, taxas e emolumentos do ensino superior público. A relatora, a senhora deputada Eva Brás Pinho, do PSD, a quem passava a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este relatório que pomos à apreciação diz respeito ao projeto de lei número 239 do PCP, que nos termos do seu artigo 1º estabelece um plano estratégico de investimento para o ensino superior público e, para isso, assegurando a supressão do pagamento das propinas, taxas e emolumentos no ensino superior. Não tendo sido recebidos pareceres ou contributos sobre esta iniciativa, propomos a adesão à nota técnica, que já é bastante, que cobre a grande maioria do relatório, e, portanto, dizer apenas, aqui no sentido também daquilo que a Sra. Sr. Deputado Elins Barroso dizia ainda agora, de que as notas técnicas geralmente fazem ressalvas. Este é um desses casos e, portanto, ainda que no geral pareça reunir as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado hoje, dizer que notam-se aqui duas questões que é importante dizer aqui. Por um lado, que a nota técnica ressalva que o projeto indica um prazo para que o Governo tome medidas, portanto, do efeito de 2 anos, com critérios que devem ser considerados, e ainda uma segunda nota que é feita relativamente ao número 5 do artigo 3º, uma vez que o projeto também refere que o Governo deve proceder à alteração do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudantes do Ensino Superior. E, portanto, dizer que a nota técnica destaca que isto pode consubstanciar uma injunção dirigida ao Governo de caráter juridicamente vinculativo, e aqui estou a citar, o que poderá suscitar dúvidas relativamente ao respeito pelo princípio da separação de poderes. Portanto, não obstante estas matérias deverem ser tidas em conta em sede de especialidade, ainda assim, na generalidade, está conforme, mas pareceu-me relevante dar esta nota aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecer também a apresentação e o relatório que foi feito. Alguma intervenção, Srs. Deputados? O agradecimento está feito por todos, certamente se associou e, portanto, coloca à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado. Passava já para o ponto 9, a apreciação e votação da admissibilidade da petição 92 pela regulamentação do reconhecimento de qualificações profissionais para a docência obtidas no Brasil. Primeiro peticionário, Daniel dos Santos Abreu de Melo Albuquerque Aleixo, entrada na Assembleia da República 28/9/2024, número de assinaturas 605, e o deputado relator é do Partido Socialista e questionantes estão em condições de indicar. Senhora deputada, Rosário Gamboa.
Sr. Presidente, seria o mesmo, e já agora aproveito para dizer que na anterior indicação para relatório acerca do Orçamento de Estado será a senhora deputada Isabel Ferreira.
Isabel, muito bem. Então fica a senhora deputada Isabel Ferreira. Só dar aqui, nós já passamos por todos os pontos. Quer dizer, temos os outros assuntos. Qual? Ah. Sim, falta votar. Sim. Eu só fico com a indicação. Quem vota. Voltando, desculpa lá, ponto 9. Eu só fui para a parte da apreciação, mas votação da admissibilidade. Quem vota contra. Quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade. Só uma nota antes ainda, porque há pouco comecei por este ponto, mas que foi prejudicado pelo facto do requerimento do PCP e do Bloco ser não ter sido aprovado, que tem a ver com o dia 22/10. Está prevista a audiência da Super Services de Portugal e a questão é se faz sentido manter isto em... O que tinha ficado na última reunião, pelo menos a ideia com que fiquei, é que seria uma audição aberta e não na nossa reunião de comissão. Mas dito isso, importa que não importa, tem que existir alguém para dirigir essa mesma reunião e, neste caso, seria o Partido Social Democrata. E, portanto, não sei se os senhores deputados me ouviram, eu vou repetir. Desculpem. Relativamente à audiência do Tito Moraes e Cristiano Miranda do programa Super Searchers Portugal, na última reunião tinha ficado... Está, 22, mas também tinha... Na última reunião... 22 seria... não, mas ele já não vem dia 22. Pronto, não vem dia 22. A questão é, se faz sentido ter esta reunião na própria comissão, ou esta audiência na comissão, porque na última reunião tinha sido dito que se faria uma reunião aberta e, portanto, noutra data. Mas, assim sendo... tem que haver alguém para dirigir essa mesma reunião e cabe ao PSD indicar essa pessoa. E, portanto, era isto que eu colocava à consideração. Ponto número 1, ouvir em reunião aberta, que eu penso que já tinha ficado decidido na última reunião, mas agora, não tem que ser indicado agora, pode ser indicado depois, mas terá que ser o Partido Social Democrata a indicar essa pessoa para dirigir essa mesma reunião. 22? Pode ser 22? Não, não. Pode ser mesmo no dia 22, Sra. Deputada Inês Barroso.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a primeira questão que estávamos aqui a colocar é que esta audição era em conjunto com a 12ª Comissão, portanto, teríamos de confirmar com a 12ª também a data, e se era possível, relativamente ao PSD, indicaremos logo que possível também em concertação com a 12ª.
Okay. Tentaríamos então para 22, mas naturalmente tentar articular, entretanto o PSD indica a pessoa. Muito bem, dito isto, já estamos em condições para ir para o plenário. Muito obrigado, senhora deputada.